Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, com a sonorização de Liu Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel, que lhe desejam boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas reúne para analisar a guerra em Tigray, Etiópia. Rússia diz ter enviado 600 soldados para a República Centro-Africana e Estados Unidos retiraram tropas da maior base no Afeganistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se esta tarde, hora de Nova Iorque, para analisar a situação na região etíope de Tigray. O Conselho vai receber relatórios do Departamento de Assuntos Políticos e do Departamento de Questões Humanitárias. O vice-primeiro-ministro da Etiópia, Demeke Mekonnen Hassan, negou hoje acusações que o governo etíope está a usar a fome como uma arma de guerra na região de Tigray. Isto depois de uma ponte crucial para o envio de alimentos e ajuda a Tigray ter sido ontem destruída. Dezenas de caminhões com ajuda alimentar ficaram impedidos de viajar para zonas afetadas pela fome. Entretanto, um porta-voz das Nações Unidas disse que a situação em Tigray permanece volátil e imprevisível. Há calma nas principais cidades, mas, disse o porta-voz, há informações não confirmadas de combates no sul e noroeste do país. Ontem, um porta-voz dos rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigray tinha afirmado que os seus combatentes vão continuar em guerra até as forças etíopes e eritreias serem expulsas do território. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que o país enviou cerca de 600 instrutores militares para a República Centro-Africana para treinarem o exército e a polícia. As autoridades russas descreveram de uma mentira notícias que militares russos tinham participado em assassinatos e roubos. Um relatório das Nações Unidas, citado pela agência Reuters no início da semana, disse que instrutores russos e tropas governamentais da República Centro-Africana eram responsáveis pelo uso excessivo de força, assassinatos indiscriminados, ocupação de escolas e pilhagem em larga escala. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos disse ter notificado o Conselho de Segurança sobre a chegada de 600 instrutores. Não disse quando é que esses instrutores chegaram à República Centro-Africana. Anteriormente, notícias tinham dito que dezenas de mercenários russos estavam a operar na República Centro-Africana. Tropas americanas deixaram a base aérea de Bagram, a principal base americana no Afeganistão, confirmou uma fonte oficial à Voz da América. Durante quase duas décadas, a base, a cerca de 60 km a norte da capital, Cabul, foi o centro das operações militares americanas no Afeganistão, depois do derrubo do regime talibã e da expulsão da Al-Qaeda do país. Não há confirmação de notícias que a retirada total das forças americanas poderá estar terminada até segunda-feira, muito antes do prazo de 11 de setembro. Um porta-voz dos rebeldes talibã saudou a retirada americana da base como um passo positivo, afirmando que os afegãos poderão encontrar a estabilidade e paz após a retirada de todas as forças estrangeiras do país. A Rússia disse, entretanto, que militantes do Estado Islâmico estão a concentrar forças no norte do Afeganistão, o que constitui uma preocupação para Moscovo, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, citado pela agência de notícias russa Interfax. Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que a retirada de forças ocidentais do Afeganistão não deve ser alternada pela presença de forças da NATO na Ásia Central. Lavrov disse que o Estado Islâmico está ativamente a ganhar território no Afeganistão devido à retirada e daquilo que descreveu de posições irresponsáveis de entidades oficiais de Cabul.
Em São Tomé e Príncipe, faltando 24 horas para o início da campanha eleitoral, há preocupações com a Covid-19.
Nunca houve uma violação clara do processo do Covid-19 desde que iniciou-se a questão da pandemia. Nunca houve a violação mais gravante como agora que estamos a assistir nas campanhas. Daí que é preocupante para nós em São Tomé e Príncipe o que que esta questão do Covid-19, como é que ela vai ser vivida, porque pode ser para nós um hecatombo.
Reportagem de Oscar Medeiros a seguir nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O nosso espaço de reportagem começa exatamente em São Tomé e Príncipe, onde jornalistas e técnicos de televisão entraram esta sexta-feira em greve por tempo indeterminado. Em causa, reporta também o Oscar Medeiros, a não implementação do regime especial da comunicação social e o atraso do pagamento do subsídio da Covid-19. Oscar.
A paralisação, que coincide com o arranque oficial da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 18 de julho, é vista como uma forma de pressão ao governo, numa altura em que a televisão pública tem a missão de transmitir os tempos de antena dos candidatos. Mas o certo é que a Comissão dos Trabalhadores, pela voz da jornalista Sónia Lopes, acusa o governo de ignorar as suas preocupações no que toca à implementação do Estatuto de Carreira e o Regime Especial, aprovados há cerca de 2 anos.
Bem, segundo a explicação que nos foi dada, é que temos que ter paciência, o governo pede que nós sejamos compreensivos e que o documento só poderá ser implementado após a Assembleia aprovar o tal reajuste salarial que se pretende fazer, é que se pode ter em conta este processo.
Os profissionais da televisão santomense dizem-se cansados de promessas não materializadas e decidiram paralisar as suas atividades por tempo indeterminado.
A adesão em termos dos técnicos e jornalistas está 100%. Apesar de algumas ameaças, alguns insultos, corte de salário, expulsão, recrutamento civil, que vão ter nos dito verbalmente, mas nós não vamos intimidar porque não estamos a pedir nada demais. E o caricato de tudo isto é que apareceu agora reajuste salarial e o governo quer anexar um diploma que não tem nada a ver com o regime social, associando as duas coisas para sufocar o nosso regime especial. O regime social não tem nada absolutamente a ver com reajuste salarial nacional.
O técnico da TVS, Jorge Duó, pede a solidariedade de outros órgãos estatais da comunicação social.
É algo que tem a ver com a comunicação social nacional, não é com a televisão santomense. Tem a ver com a rádio, a CP Press, por aí. Portanto, é algo que mexe com toda a gente. Não é um caso específico da televisão.
O governo santomense ainda não reagiu à greve dos profissionais da televisão em período de campanha eleitoral.
Em São Tomé e Príncipe, continua a reportagem aqui do Oscar Medeiros, a menos de 24 horas do início da campanha eleitoral para as eleições presidenciais deste 18 de julho, aumenta a preocupação com a propagação da Covid-19 nos 15 dias de caça ao voto. Na corrida à presidência estão 19 candidatos. As autoridades já proibiram a realização de comícios para evitar a propagação da Covid-19. Novamente, Oscar Medeiros.
Perante a violação das regras sanitárias contra a Covid-19 verificada durante a pré-campanha eleitoral, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus apela ao bom senso dos candidatos no sentido de respeitar a decisão do governo.
A partir deste fim de semana, nós entraremos no calor dos 15 dias de campanha eleitoral. Pedimos bom senso às candidaturas todas. Pedimos à Comissão Eleitoral que continue, de facto, a fazer cumprir as leis, portanto, durante esta fase. O governo vai colaborar também com as forças que tem, porque, de facto, nós não gostaríamos que nos acontecesse o que aconteceu noutras paragens, nomeadamente Cabo Verde.
O governo proibiu a realização de comícios durante a campanha para as eleições presidenciais, mas alguns analistas colocam dúvidas sobre o cumprimento desta decisão. O sociólogo Olívio Diogo prevê o aumento de casos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe durante o período da campanha eleitoral.
É, nunca houve uma violação clara do processo do Covid-19 desde que iniciou-se a questão da pandemia. Nunca houve a violação mais gravante como agora que estamos a assistir nas campanhas. Daí que é preocupante para nós em Santo Tomé e Príncipe o que esta questão do Covid-19, como é que ela vai ser vivida, porque pode ser para nós um hecatombo. Tem-se assistido muitas e muitas reuniões que não há o respeito pelo uso da máscara, não há respeito pelo distanciamento social, não há sequer utilização de álcool gel, que são pequenos aspectos básicos para combate à Covid-19. E não, é preciso também acrescentar que tem vindo muita gente da diáspora para esta campanha e sem ter tomado em conta as medidas básicas para evitar a propagação da doença. Isto pode realmente ser um fenómeno hecatômico para Santo Tomé e Príncipe.
A partir deste sábado, 19 candidatos e as suas respectivas caravanas irão percorrer o país com as suas propostas em busca da confiança dos cerca de 110 mil eleitores inscritos para votar. Na diáspora estão registados mais de 14 mil cidadãos que também serão mobilizados a votar para a escolha do novo presidente santomense no dia 18 de julho. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O governo de Angola ainda não cumpre totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, mas está a fazer esforço significativo nesse sentido, afirma o relatório do Departamento de Estado americano sobre o tráfico de seres humanos no mundo, divulgado nesta quinta-feira, dia 1. Angola está colocado no nível 2 de um total de 3. João Santa Rita.
O departamento afirma que as autoridades angolanas demonstraram na sua totalidade maiores esforços quando comparado com o período anterior e tendo em conta o impacto da pandemia da Covid-19 na sua capacidade de tráfico. Faz notar a condenação de vários traficantes, incluindo 5 funcionários, que foram condenados apenas de prisão, mas contudo diz que o governo angolano não investigou algumas alegações graves de cumplicidade oficial no tráfico e, embora todos os traficantes tenham recebido sentenças de prisão, algumas sentenças, diz o documento, foram muito curtas se tiver em conta a gravidade do crime.
Ainda sobre este relatório, o Álvaro Gero Andrade faz aqui o resumo daquilo que o Departamento de Estado encontrou em Guiné-Bissau.
A Guiné-Bissau caiu no índice mundial sobre o tráfico humano do Departamento do Estado americano para o nível 3, o pior, por continuar o governo a não cumprir totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, nem evitar esforços significativos para o fazer. No entanto, o relatório sobre o tráfico humano 2021, publicado em Washington, diz que apesar da falta de esforços importantes, o governo tomou algumas medidas para lidar com o tráfico, incluindo o início de mais investigações e a identificação de crianças vítimas de mendicância forçada. Em sentido contrário, as autoridades guineenses não processaram criminalmente nem condenaram qualquer traficante pelo segundo ano consecutivo. Entre várias recomendações ao Executivo de Bissau, o relatório sugere aumentar os esforços para investigar, processar e condenar traficantes, incluindo professores corânicos corruptos que sujeitam meninos à mendicância forçada e funcionários de hotéis que facilitam o turismo sexual infantil nos bijagós, bem como condenar traficantes apenas adequadas. Por seu lado, o relatório diz que o governo de Cabo Verde realizou esforços para combater o tráfico de pessoas, mas continua a não cumprir integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico. O documento alerta para o tráfico de menores para o sexo e a exploração de imigrantes dos países da África Ocidental. O governo identificou e encaminhou para atendimento vítimas potenciais de tráfico de crianças e deu continuidade aos processos judiciais contra supostos traficantes, diz o relatório que alerta. Menores de ambos os sexos, alguns estrangeiros, são usados no tráfico sexual e até há pais, diz o documento, que encorajaram as filhas a serem exploradas no sexo comercial por turistas, especialmente cabo-verdiano-americanos, pois um eventual casamento poderá resultar em vistos de imigrante para os Estados Unidos.
Em relação a Moçambique, o relatório do Departamento de Estado diz que o país deve emendar a sua lei contra o tráfico humano para que a definição de tráfico esteja alinhada à do direito internacional. Nesse relatório sobre o tráfico de seres humanos no mundo, o Departamento de Estado recomenda igualmente Moçambique a concluir, implementar e treinar funcionários no uso de procedimentos operacionais padrão para a identificação identificação de vítimas e o mecanismo de referência nacional para encaminhar todas as vítimas aos cuidados apropriados. Por outro lado, diz o documento, as autoridades de Maputo devem identificar sistemática e proativamente os indicadores de tráfico entre os vulneráveis, incluindo vítimas de abuso infantil, indivíduos em campos de reassentamento e cidadãos estrangeiros, como migrantes de países vizinhos e trabalhadores norte-coreanos e cubanos. Cidadãos norte-coreanos e profissionais médicos cubanos em serviço em Moçambique podem ter sido forçados a trabalhar pelos governos norte-coreano e cubano, lê-se no relatório. O relatório em referência diz que Moçambique não cumpre integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, mas está a evitar esforço significativo para o fazer. Bispo de Pemba, António Julias Sandramo, reitera nesta sexta-feira o apelo à consciência sobre a ajuda destinada aos deslocados que não chega aos necessitados e a concentração de apoio financeiro para servir, no que ele diz, as estruturas administrativas das organizações envolvidas na assistência humanitária. Ele foi entrevistado por André Batista.
Não podemos correr esse risco. Então, em vez de socorrer os nossos irmãos, então teremos proveitos nós mesmos. E também apelo para todos os organismos que estão a vir para Cabo Delgado e que estão também cá, para que, diante das suas estruturas, não é, de resposta, não coloquem muito peso na sua própria estrutura, mas coloquem um peso na resposta. Temos de ter consciência para que realmente as ajudas cheguem até as pessoas. E também os intermediários desses apoios, que são muitas organizações, devem pautar pela coerência. E não avançaram muito em estruturas que, como digo, que acabe parte desse dinheiro. Por exemplo, uma organização que é apoiada com $1 milhão, mas de $1 milhão, $200 mil é que vão para os deslocados, o resto acaba nos profissionais que têm. Quero dizer que aqui há problema de coerência com o que está a acontecer.
Borges Namir, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, disse que a crítica do bispo corresponde às queixas feitas pelos deslocados e algumas agências humanitárias sobre a distribuição fraudulenta e desvio dos donativos para estruturas locais que foram confiadas no processo de inscrição dos deslocados.
As primeiras 5 pessoas que estão na lista para receber ajuda são pessoas próximas aos chefes. Aos chefes, essas autoridades locais. Era importante que o Estado fizesse esse trabalho. O Estado não está lá fazendo esse trabalho.
Observou um investigador que visitou recentemente vários centros de reassentamento em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Pemba para Nampula, onde já foi anunciada a restrição no abastecimento de água. Reporta Adina Soalehe.
Carlito Jomar, diretor-geral da Ara Norte, disse a jornalistas que as restrições terão duas fases. De agora até fim de agosto, a empresa vai fornecer no máximo 30 mil metros cúbicos por dia, enquanto que na segunda fase haverá uma redução até 25 mil metros cúbicos dia. Mas se a situação de falta de chuvas permanecer, o FIPAG terá de fazer restrições até o fim de ano.
A nossa barragem tem os problemas que tem. A capacidade em si é pequena, são 4 milhões de metros cúbicos, que não consegue responder para todo o ano na cidade de Nampula.
O anúncio das instituições de gestão de água em Nampula traz lembranças tristes aos residentes da cidade que de outubro do ano passado a março deste ano tiveram que lidar com a crise de água por falta de chuvas que deixou a barragem quase seca.
Eu, por exemplo, na minha casa, é normal passar em 3, 4 dias sem sair água. Então agora com a restrição não sei como é que vai acontecer.
Para que a situação não coloque a cidade em grande crise, o Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água realiza a abertura de furos visando aumentar o fornecimento em mais de 6 mil metros cúbicos por dia. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
A
As forças dos Estados Unidos deixaram nesta sexta-feira, dia 2, o aeroporto de Bagram, a principal base americana no Afeganistão, e devolveram o controle da estrutura às Forças de Segurança Nacional do Afeganistão, disse a Voz da América, um oficial americano. Por quase duas décadas, a base localizada a 60 km a norte de Cabul, a capital, serviu como centro de luta dos Estados Unidos para tirar as forças do Talibã do poder e derrubar terroristas do Al-Qaeda, responsáveis pela morte de milhares de americanos a 11 de setembro de 2001. Álvaro Lugier Andrade.
Todas as tropas de coligação e dos Estados Unidos deixaram a base aérea de Bagram na noite passada. A base foi entregue às Forças de Defesa e Segurança Nacional, escreveu no Twitter Fawad Aman, do Ministério do Interior do Afeganistão. Ele garantiu que o Afeganistão vai proteger e usar a base para combater o terrorismo. O general Austin Scott Miller, comandante americano no Afeganistão, ainda está no país a supervisionar as forças americanas que se encontram lá, de acordo com um oficial de defesa dos Estados Unidos que pediu o anonimato. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, saudou o anúncio. Consideramos essa retirada um passo positivo. Os afegãos podem se aproximar da estabilidade da paz com a retirada total das forças estrangeiras, disse a Voz da América, acrescentando que a retirada também foi benéfica tanto para os Estados Unidos quanto para os afegãos. Os meios de comunicação social pró-Talibã irromperam em comemorações assim que as informações sobre a saída dos militares foram públicas. Eles declararam a vitória dos insurgentes. Tamim Aziz, presidente executivo do Instituto de Estudos de Guerra e Paz, com sede em Cabul, disse que o aeroporto de Bagram tem sido ponto de entrada e saída tanto de soviéticos quanto de americanos. Como base estratégica, simboliza tudo o que deu certo e errado com a intervenção americana no Afeganistão, disse Aziz à Voz da América. Desde o passado dia 1 de maio, quando a retirada começou, o Talibã duplicou o número de distritos que controla, de acordo com o Long War Journal da Fundação para a Defesa das Democracias. Bradley Bowman, especialista em defesa e veterano no Afeganistão, diz esperar que os ganhos do Talibã realmente ganhem força assim que a retirada americana for concluída. O ex-chefe do Comando Central dos Estados Unidos, agora na reserva, o general Joseph Votel, disse à Voz da América no mês passado que a narrativa da guerra para sempre dos Estados Unidos teve um papel importante no diálogo político em torno da decisão de retirada, que ele chamou de decepcionante. Os Estados Unidos prometeram continuar a ajudar financeiramente os militares afegãos, além de oferecer assessoria para além do prazo de saída dos americanos no próximo dia 1 de agosto. A NATO também disse que continuará a treinar as forças afegãs no local fora do Afeganistão.
Uma proposta de lei que visa impedir que os sul-africanos obtenham licenças de armas de fogo para autodefesa, enquanto críticos de armas dizem que a limitação do acesso a armas de fogo tem provado ser bem-sucedida na redução do número de mortes. Alguns proponentes de armas argumentam que retirar armas de fogo de algumas mãos, especificamente das mãos de mulheres, irá aprofundar o que o presidente da África do Sul chamou de segunda pandemia de violência baseada no género. Ana Guedes.
A taxa de feminicídio íntimo na África do Sul, o assassinato de mulheres pelos seus parceiros, é 5 vezes superior à média mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E um grande impulsionador disso, argumentam-se, é a elevada taxa de posse de armas no país. Esse é o argumento dos legisladores sul-africanos que apresentam este projeto de lei. Menos armas em mãos públicas levou estatisticamente a menos mortes por armas. Os proprietários e defensores das armas discordam. Dizem que é importante quem tem arma. Um grupo particularmente vocal é constituído por mulheres que dizem que a constante ameaça de violência exige autodefesa. A África do Sul tem sido chamada pela Interpol de capital mundial da violação, devido à baixa taxa de violência sexual no país. E o presidente Cyril Ramaphosa descreveu recentemente a violência baseada no género como a segunda epidemia da nação. Esta mulher de 33 anos pediu-nos para esconder o seu rosto e usar um pseudónimo Foxy, por receio pela sua segurança. Isto porque no espaço de 3 meses, diz ela, foi violada várias vezes. Primeiro por um intruso doméstico armado e depois pelo amigo a quem confiava. Ambos os homens tinham armas e usavam-nas para aterrorizar. Agora ela também quer uma arma e está à procura de uma licença para a autodefesa.
Porque vou tê-la comigo, sinto que te dei poder. E se acontecer algo que ponha a vida em risco, obviamente que tentarei assim e tentarei sair da situação. Mas se não conseguir, então farei o que puder para salvar a minha vida. Basicamente, poderia ser a linha divisória entre a vida e a morte. Por isso, sinto que me ajudaria a saber que não tenho de ceder. Se não conseguir sair da situação, então há uma forma de os incapacitar, de fazer o que estão a tentar fazer comigo ou com qualquer pessoa à minha volta nessa altura.
Lynette Oxley, uma negociante de armas de fogo de Joanesburgo, é fundadora do grupo Girls on Fire, que representa mulheres proprietárias de armas. Ela treina mulheres a pensar nas armas como um dissuasor.
Se falar com todas as proprietárias de armas de fogo com quem falei ao longo dos anos, dizem que, na verdade, isso torna-as menos agressivas, porque estão cientes de que, se derem esse passo, é um grande passo. Não é algo que se queira fazer. Por isso, faz-nos realmente pensar em cenários, e o importante é sair deste cenário, se pudermos, e se és atacada, então, obviamente, essa é a melhor forma de se defender contra um perpetrador maior e mais forte.
Mas os receios muito válidos que as mulheres têm não podem necessariamente ser resolvidos com mais armas, diz a especialista em violência baseada no género, Chama Brody.
Compreendo realmente, como mulher que vive na África do Sul, quão vulnerável se sente. E como imaginamos, porque nos é dito por Hollywood, bem como pelos lobbies dos proprietários de armas, que ter uma arma de fogo na sua pessoa é a única coisa que a vai tornar segura. Mas os dados mostram-nos que as armas de fogo tornam-nos a todos tudo menos seguros. E o passo mais importante que poderíamos dar para melhorar a segurança das mulheres na África do Sul seria desarmar mais homens, não armar mais mulheres.
Brody defende que, se o objetivo é proteger as mulheres, há outras intervenções como melhor iluminação pública, mais iniciativas de segurança comunitária e barras anti-roubo nas casas. Todas estas mulheres concordam sobre o verdadeiro problema no país. As raparigas e mulheres sul-africanas sentem-se inseguras nas ruas e nas suas casas todos os dias. Mas será que as armas são a resposta? Essa é a questão que o Parlamento terá de enfrentar nos próximos meses.
Washington DC, Voz da América, caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Taça das Nações Europeias de Futebol, porque hoje já se iniciaram os quartos de final. Neste momento a jogar está a surpreendente Suíça e aquela equipa muito incerta que é Espanha. Na fase de grupos, recordemos, a Suíça ficou em terceiro lugar no seu grupo, uma vitória, um empate, uma derrota. Depois, nos oitavos de final, eliminou sensacionalmente os campeões do mundo, a França, num épico jogo em que, a perder por 3-1, chegou a empatar a 3 golos, foi-se a prolongamento e, nos penaltis, bateu a França. Espanha ficou em segundo lugar no seu grupo, com uma vitória e 2 empates, 6 golos marcados, apenas um sofrido. Depois dos oitavos de final, eliminou a Croácia por 5-3, também num jogo sensacional, esteve a ganhar por 3-1, deixou-se empatar no prolongamento, marcou 2 e passou. O outro jogo de hoje é aquele entre dois gigantes desta competição, Bélgica e Itália. Bélgica na fase de grupos, 3 jogos, 3 vitórias. Depois, nos oitavos de final, eliminou Portugal. Itália, a mesma receita, na fase de grupos, 3 jogos, 3 vitórias. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Áustria. Este, Bélgica e Itália, vai ser bom. Na Copa América, hoje temos o embate dos dois P's, Peru-Paraguai. Peru ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo B. Paraguai em terceiro, no grupo A. Depois temos o Brasil, que ficou em primeiro lugar no grupo B, com o Chile, que não esteve nada bem na fase de grupos. Ficou em quarto lugar no grupo A. Uma vitória, 2 empates, 1 derrota. Mas este jogo deve ser bom. E agora o basquetebol americano NBA. Ontem o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Milwaukee Bucks 123-112 e agora Atlanta está na posição de ter que ganhar amanhã. Caso contrário, bye-bye. O Milwaukee Bucks comanda esta final da Conferência Leste, portanto meia-final do campeonato, por 3-2. Atlanta Hawks tem que ganhar amanhã para forçar um sétimo jogo. E Bruno Fernando, ontem jogou. Não chegou a 1 minuto, 53 segundos, é verdade. Mas jogou. Na final, quem quer que vença esta meia-final vai defrontar o Phoenix Sun.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 2 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade nesta sexta-feira. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje para analisar a situação em Tigray. Rússia diz ter enviado 600 soldados para a República Centro-Africana. Estados Unidos retiram-se da maior base militar no Afeganistão. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, o tema de hoje é um novo livro a ser lançado em Luanda ainda neste mês de julho. Mas por agora, falemos sobre o relatório sobre o tráfico humano do Departamento do Estado lançado aqui em Washington. A Guiné-Bissau é o único país africano de língua portuguesa a cair no ranking do relatório, do nível 2 para o nível 3, o pior, porque, segundo o documento, o governo continua a não cumprir totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, nem evitar esforços significativos para o fazer, apesar do impacto da pandemia da Covid-19. O documento diz que autoridades da Guiné-Bissau não processaram criminalmente nem condenaram qualquer traficante pelo segundo ano consecutivo. Sem recursos e sem vontade política para combater de forma abrangente o tráfico de pessoas, o governo continua a não ter procedimentos formais para identificar as vítimas e encaminhá-las para o atendimento. O relatório sugere aumentar os esforços para investigar, processar e condenar traficantes, incluindo professores corânicos corruptos que sujeitam meninos à mendicância forçada e funcionários de hotéis que facilitam o turismo sexual infantil, principalmente nos bijagós, bem como condenar traficantes apenas adequadas. Por seu lado, o governo de Angola ainda não cumpre totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, mas está a fazer esforços significativos nesse sentido, diz o relatório. Angola está colocado no nível 2. O documento faz notar ainda a condenação de vários traficantes, incluindo funcionários cúmplices, apenas de prisão, proteção dada às vítimas, o estabelecimento de fundos dedicados exclusivamente aos esforços antitráfico. Quanto a Moçambique, o relatório afirma que o governo deve emendar a sua lei contra o tráfico humano para que a definição do tráfico esteja alinhada à do direito internacional. O Departamento do Estado recomenda igualmente Moçambique concluir, implementar e treinar funcionários no uso de procedimentos operacionais padrão para a identificação de vítimas. O relatório ainda diz que as autoridades devem identificar sistemática e proativamente os indicadores de tráfico entre os vulneráveis. O relatório do Departamento do Estado americano afirma que o governo de Cabo Verde, por seu turno, realizou esforços para combater o tráfico de pessoas em maior escala no último ano em comparação ao ano anterior, mas continua a não cumprir integralmente os padrões para a eliminação do tráfico. O documento alerta para o tráfico de menores para o sexo e a exploração de mão de obra, principalmente de imigrantes dos países da África Ocidental. Em São Tomé e Príncipe, a menos de 24 horas do arranque oficial da campanha para as eleições presidenciais de 18 de julho, aumenta a preocupação com a propagação da Covid-19. Na corrida à presidência da República estão 19 candidatos e o governo já proibiu a realização de comícios. Óscar Medeiros.
Perante a violação das regras sanitárias contra a Covid-19 verificada durante a pré-campanha eleitoral, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus apela ao bom senso dos candidatos.
Pedimos bom senso às candidaturas todas, pedimos à Comissão Eleitoral que continue, de facto, a fazer cumprir as leis, portanto, durante esta fase. O governo vai colaborar também com as forças que tem, porque, de facto, nós não gostaríamos que nos acontecesse o que aconteceu noutras paragens, nomeadamente Cabo Verde.
O governo proibiu a realização de comícios durante a campanha para as eleições presidenciais, mas alguns analistas colocam dúvidas sobre o cumprimento desta decisão. O sociólogo Olívio Diogo prevê o aumento de casos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.
Nunca houve uma violação clara do processo do Covid-19 desde que iniciou-se a questão da pandemia. Nunca houve a violação mais gravante como agora que estamos a assistir nas campanhas. Daí que é preocupante para nós em São Tomé e Príncipe o que esta questão do Covid-19, como é que ela vai ser vivida, porque pode ser para nós um hecatombo. E é preciso também acrescentar que tem vindo muita gente da diáspora para esta campanha e sem ter tomado em conta as medidas.
A partir deste sábado, 19 candidatos irão percorrer o país com as suas propostas em busca da confiança dos cerca de 110 mil eleitores inscritos para votar. Na diáspora estão registados mais de 14 mil cidadãos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica de artes na Voz da América para falar de mais uma obra a ser lançada neste mês de julho em Angola. O legado de Kimpa Vita, profetisa e nacionalista do Reino do Congo, cujo autor é Patrício Bachikama, historiador e professor universitário. O livro traz histórias relacionadas com a trajetória daquela mulher como forma de tornar o seu legado mais conhecido, principalmente entre a nova geração. A obra será lançada pela editora Mayamba. E o Pedro Dias, em Luanda, falou com Patrício Bachikama.
O legado de Kimpa Vita surge depois de Bachikama ter lançado, no passado 25 de janeiro, no Brasil, Rio de Janeiro, o livro Dona Beatriz Ntsimba Vita, dedicado à nacionalista Kimpa Vita. Um resumo biográfico. Uma obra compilada das aulas de Patrício Bachikama na Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras.
Geralmente nós lhe chamamos de Kimpa Vita, mas tem uma proposta que seja Kimpa Vita. Por que no Brasil? Porque depois das aulas, eles reuniram todas as aulas, digitalizaram e mandaram para acrescentar ou se poderia melhorar alguma coisa. Depois, o que eu fiz? Tive que pegar as minhas próprias aulas, tive que reenviar para eles. Eles adequaram consoante as aulas dadas e mandaram para mim e corrigi e publicaram o livro. Por duas razões. A primeira é porque a matéria não existe um angolano, um congolês ou um gabonês que aborde essa questão. E o que é que se sabe sobre ele foi escrito por John Thornton. E John Thornton, porque ele foi realmente às fontes e verificou nas fontes. Os outros consultam o John Thornton ou outras pessoas que abordaram isso, entre os quais até o meu avô também abordou essa questão. E a volta de Kimpa Vita, ou Kimpa Vita, conforme é conhecido, existem várias informações, vários subsídios que encontramos nos livros, que por um lado são interpretados, ações das interpretações e, por outro lado, são, às vezes, a reapropriação de um valor histórico. Bom, esse é o primeiro. O segundo ponto é que havia necessidade de incluir sobre essas fontes que existem, ou fontes, digamos assim, fontes tradicionais, oficiais, são escritas. Então, havia essa necessidade de acrescentar a tradição oral. Porque desde que todo mundo, quando fala sobre Kimpa Vita, África sempre se baseia-se nas escritas de Bernardo da Galo e Lorenzo da Luca. Então, havia essa necessidade de incluir na discussão a tradição oral. Bom, temos um livro bom, Kunta Mavilaza Makanda, que está disponível, onde tem algumas informações por lá. Por outro lado, eu tive que ir à Bélgica, no Museu de Tervorém, tem muitas informações que foram escritas por próprios Congo, naquela na época, 1800 até 1900, 1910, 15, escreveram, em que Congo tinha que ter acesso a esses dados, a essas informações, e reler os autores que traduziram da Galo e o Lourenço da Louca, no caso do Jean Cuvelier. Daí, reuni todas essas informações e publiquei um livro.
Dona Beatriz Quimpa Vita, também conhecida por Beatriz de São Salvador do Congo, e Quimpa Vita, foi uma profetisa e líder política, como fizemos referência, do Reino do Congo e líder política da capital congolesa, Mbanza, Congo, durante algum tempo. Em O Legado de Quimpa Vita, o historiador faz abordagens sobre Simão Kimbangu e Simão Gonçalves Toco, líderes religiosos da mesma linhagem sanguínea da profetisa.
Vou falar do legado de Kimpa Vita. Ali falarei de Simão Kimbangu. Porque Simão Kimbangu, lá no Congo Brazza, no Congo Brazza, Congo Kinshasa, é bisneto, trisneto dele, do lado do pai. Depois vou falar também do Kimpa Vita,
do Simão Toco. Sim, porque há muitos laços. Já naquela altura, Kimpa Vita falava que os africanos deveriam olhar para Cristo como homem negro, não é? O homem preto. Deveriam traduzir a Bíblia a seu jeito. Quer dizer, isto entra em choque com o poder católico.
Não só. Há dois pontos que é preciso ter em conta. São três. O primeiro ponto é a Kimpa Vita traz uma teologia totalmente diferente, mas complementar da teologia católica. Qual foi a teologia? É que o Jerusalém é lá, em Mbanza Congo. É que Cristo nasceu em Mbanza Congo. O que significa eu dizer? A ideia do Cristo que a Kimpa Vita traz não é Jesus Nazareno, não. É o Salvador. Percebe? É nesse sentido. São coisas que aconteceram mesmo e aconteceram num espaço, um determinado espaço. E esse determinado espaço tem uma cultura, e a cultura subsidia a toda a religião. Se a religião é uma questão cultural, mas também é uma questão espiritual. Por quê? Porque ele traz uma coisa que não é nem negro, nem preto, nem tem espaço. É o espírito na pessoa. Percebe? Então ele pega essas duas questões, ele retrabalha isso de maneira a devolver ao local de Mbanza Congo o seu valor econômico, social, porque Mbanza Congo estava despovoado. E quando ele traz essa versão, Mbanza Congo vê todo ele vai ser povoado. Quando ele traz essa versão, o que vai acontecer? Vamos notar que não, até a economia voltou a ganhar força. Os escravagistas já não tinham como, hein? Porque não, tem que ser batizado para ser para ir ao paraíso, não sei o quê. Eles já não aceitavam isso. Eles diziam, não, vocês estão nos vendendo lá como escravizados, não, nós vamos acreditar aqui, o paraíso é aqui, percebe? Ele rompe com isso, ele rompe com o tráfico negreiro. O último ponto, que é muito profundo, aquela senhora, hoje podemos dizer, o que é que falou não é uma brincadeira, não era, porque ele dizia que ele morria numa sexta e no domingo ele podia ressuscitar. Bom, isso tem a ver com um culto, um ritual no Kimpasse. Kimpasse é uma forma religiosa, um retiro religioso da igreja local. Então, o que é que é verdade? Logo no início eu disse que era Ngangama Inda. Ele sabe comunicar com o espírito, ele sabe locais sagrados e ele tem um ritual. Quando ele fica inconsciente, realmente, quando voltam, ele traz notícia do mundo além. E ele trouxe a notícia do mundo além que no futuro vai surgir a igreja local, não vai depender do Vaticano. Por um lado. E por outro lado, disse que não, os libertadores não virão de outro sítio, não. Libertadores virão daqui. Quer libertadores econômico, político, espiritual, virão aqui. Esse é o espírito, esse é o sentido do Cristo que ele traz. O que acontece? Nós vimos isso com Simão Quimbão. Simão Quimbão é mesmo descendente de parte do pai. É trisneto ou qualquer coisa assim. Também Simão Toco é descendente dele. O filho do Timbavita, quando foi morto, e a Timbavita, quando foi morta, o filho foi poupado.
Foi poupado.
Sim, foi poupado, não morreu. Não morreu.
Porque há histórias que dizem de que também não, ela, não, ela não, tenha não, sido não queimada morreu. Com o filho.
Ele não morreu. Eles fugiram junto com os sacerdotes e criaram uma aldeia, depois de ser Gome, criou uma aldeia que chamou, passou a chamar-se Sadi Zulumongo. É exatamente onde nasceu o profeta Simão Gonçalves Toco.
O livro de Patrício Batiscama dará a conhecer de como a profetisa capitaneou movimentos de reunificação no reino do Congo, de características religiosas a partir do movimento cristão antonianismo, para quem Jesus Cristo e outras figuras cristãs primitivas eram oriundas do reino do Congo.
Como está? Porque o Congo na altura estava em guerra. Uma menina de 20, 24 anos terminou com essa guerra. O Congo estava em crise financeira. Uma menina de 20, 22 anos terminou com isso. O Congo estava em crise de valor. Uma menina dessa idade terminou com isso. O Congo tinha milícias, não sei quê. Ela, criança, foi ter com os terroristas, digamos assim, que estavam a terrorizar o Congo. Foi ter com eles e apaziguou, sentou, realizou aquele que se chama Assembleia Nacional. Realizou uma criança de 20, 22. Isso ninguém sabe, ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala só da parte da religiosa, mas tem muita coisa que tem a ver com a sociedade, os valores, como o cidadão virtuoso. Ele insistiu muito sobre isso. A coisa pública, o que hoje chamamos a república, a ordem, são muita coisa. É preciso pegar naquilo, publicar e oferecer aos angolanos um espaço para ler e criticar, no mínimo.
A figura de Quimpavita é quase desconhecida pela população angolana, a comparar com os Congos, Brazzaville e Kinshasa, num sinal de apropriação do nome e factos históricos da profetisa. Segundo Batiscama, Quimpavita nasceu e morreu na província angolana do Zaire, atualmente. Por este facto, há necessidade de dar-se a conhecer muito mais Quimpavita, fazendo parte dos conteúdos históricos que se ensinam nas escolas.
Quimpavita nasceu em Angola e morreu em Angola. Nasceu em Gandambuela, atualmente é no Quimba, na província do Zaire. Ele nasceu lá e morreu em Vululu, também mesmo lá. Não é porque nasceu fora. O que acontece? Acontece que o Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, falam muito dele porque eles tiveram acesso à informação. E os primeiros livros que foram publicados foram em língua francesa. E como eles falam língua francesa, eles tentaram desenvolver a personalidade. Mas, na verdade, mesmo as informações que passam, são informações que são reapropriação da história, não é a própria história. Uma coisa é a história, o que é, e a reapropriação da história. Queremos encontrar na nossa história valor e enaltecer esse valor. Agora, o que o meu livro tentou fazer é realmente encontrar a história. A história no sentido de quem foi.
Caso haja culpados no facto de, em Angola, Quimpavita ser pouco conhecida, Batiscama aponta o dedo aos historiadores e sugere a correção dos factos históricos.
Em 96, Manzambi tentou falar de Quimpavita, mas baseou-se também numa apropriação da história. Porque ele fala a língua francesa e lê o autor de língua francesa. Mas o que realmente não é bom é que não há um livro em língua portuguesa que fala sobre ela. Daí há o desconhecimento. A culpa é da nossa parte, que somos historiadores. Temos que investigar, saber quem é, quem não é, porque a história da Angola não é só em luta de libertação, não é só a história desse, daquele partido, não é só isso. A história da Angola escola é muito antes, antes mesmo de existir reinos. Nós devemos preocupar com isso. Daí a culpa é nosso, dos historiadores, que tem que trazer isso à tona para depois explicar ao povo, para perceber. Que... Veja, por exemplo, quando se pensava dar o nome da Universidade de Quimpavita, quem estava lá a trabalhar foi um tio meu, Menga Tomás. Pronto, ele me perguntou, mas quem é a rainha Quimpavita? Eu disse, não, ele não foi rainha. Mas a informação que eles receberam dizia que ele foi rainha. E quando tive acesso a essa informação, eu disse, não foi isso. Isso para tentar explicar que, como nós historiadores não temos essa informação, e as altas autoridades também não tinham essa informação. Agora, responsabilidade nossa, historiador, principalmente historiador, abordar essa questão e dizer quem foi. Aliás, o ISPT, Instituto Superior Politécnico Tocuísta, e a Universidade Quimpavita vai realizar no início de julho um ciclo de conferência que vai justamente abordar quem foi em Quimpavita ou Quimpavita. E justamente isso, aliás, você conhece, tem essa ousadia de pegar coisas que são menos faladas para depois trazer a discussão. Pronto, vamos ter um ciclo de conferência justamente para tentar levantar a poeira à volta dessa figura, para que se conheça mais, se faça mais investigação, para eliminar essa lacuna que temos. É mesmo lacuna, é um pecado não conhecer em Quimpavita.
Quimpavita foi morta em 1706, queimada viva como herege. Foi julgada pela lei do Congo como bruxa, pelo facto de ter reinterpretado elementos estrangeiros do cristianismo para criar uma versão do cristianismo que parecia mais autenticamente congolesa.
Porque era católica e rompeu com a doutrina católica, criou uma doutrina dela, ou seja, criou uma teologia dela.
Ela foi morta por heresia.
Heresia, sim senhora. Ela foi morta por heresia. Porque ela foi católica, isso é o que tentava explicar. Ela foi católica. Então ele criou uma teologia completamente diferente da doutrina da Igreja Católica. Você sabe, a Igreja tem leis, né? Leis e não... Aliás, isso não só aconteceu com ela, aconteceu também com calvinistas. E outros. Agora, o caso dele foi de introduzir a cultura Congo na religião. Esse foi um ponto. O outro ponto foi, ela, antes de ser cristã, ela já foi iniciada como Nganga Mayinda. Nganga Mayinda são aquelas crianças que nascem com algumas, de forma especial, e domina o segredo da natureza. Os Ngangamainda são instruídos a perceber os locais sagrados. Significa os locais onde o espírito de Deus, os espíritos ancestrais ou qualquer espírito tocou. Eles dominavam tantas coisas, quer no tratamento das pessoas, quer... Ele dominava tantas coisas. Ela foi introduzida nessa Ngangamainda. Agora, quando ela aceita o cristianismo, ele vê que não, isso, aquilo pode juntar. É isso que ele fez, percebe? Ele tinha qualidade, ou seja, tinha dons, e juntou com o cristianismo, o catolicismo, no caso, e logo ele quebra as normas. Daí, a igreja católica, aliás, ele tem... A Igreja Católica tem uma visão sobre quem foi Quimpavita ou Quimpavita. Mas essa visão também não é completada. Aliás, o meu avô, Batikama, em 69, ele escreveu ao Papa para que Quimpavita ou Quimpavita seja canonizada. Ele tentou explicar que o que ele fez não é o contrário. Porque depois da morte dela, a fé aumentou. A fé nunca deixou de existir, nem com a morte. Por um lado. E por outro lado, havia a teologia que ela ensinava naquela altura, foi, digamos assim, 90% ou 95%, foi adotado pelos padres que vinham. E adotaram. Né? Dizer, por exemplo, a missa em Kikongo, na língua local. utilizar tambo-tambo, o batuque, muitas coisas que ele propunha naquela altura e foram adotadas. Agora, o que é realmente importante, daí a necessidade da história, é encontrar a veracidade da história. Agora, na altura, a Igreja Católica, a doutrina, na altura, fez com que a imagem de Timbabe do Kimpavita não fosse uma imagem gentil, fosse. É por isso que morreu por heresia. Agora, é preciso corrigir esse erro.
Patrício Batiscama, historiador e professor universitário, e o legado de Kimpavita, a profetisa que tentou unificar o reino do Congo através de um movimento religioso. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se esta tarde, hora de Nova Iorque, para analisar a situação na região etíope de Tigré. O Conselho vai receber relatórios do Departamento de Assuntos Políticos e do Departamento de Questões Humanitárias. O vice-primeiro-ministro da Etiópia, Demeke Mekonnen Hassan, negou hoje acusações que o governo etíope está a usar a fome como uma arma de guerra na região de Tigré. Isto depois de uma ponte crucial para o envio de alimentos e ajuda a Tigré ter sido ontem destruída. Dezenas de caminhões com ajuda alimentar ficaram impedidos de viajar para zonas afetadas pela fome. Entretanto, um porta-voz das Nações Unidas disse que a situação em Tigré permanece volátil e imprevisível. Há calma nas principais cidades, mas, disse o porta-voz, há informações não confirmadas de combates no sul e noroeste do país. Ontem, um porta-voz dos rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigré tinha afirmado que os seus combatentes vão continuar em guerra até as forças etíopes e eritreias serem expulsas do território. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que o país enviou cerca de 600 instrutores militares para a República Centro-Africana para treinarem o exército e a polícia. As autoridades russas descreveram de uma mentira notícias que militares russos tinham participado em assassinatos e roubos. Um relatório das Nações Unidas, citado pela agência Reuters no início da semana, disse que instrutores russos e tropas governamentais da República Centro-Africana eram responsáveis pelo uso excessivo de força, assassinatos indiscriminados, ocupação de escolas e pilhagem em larga escala. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos disse ter notificado o Conselho de Segurança sobre a chegada de 600 instrutores. Não disse quando é que esses instrutores chegaram à República Centro-Africana. Anteriormente, notícias tinham dito que dezenas de mercenários russos estavam a operar na República Centro-Africana. Tropas americanas deixaram a base aérea de Bagram, a principal base americana no Afeganistão, confirmou uma fonte oficial à Voz da América. Durante quase duas décadas, a base, a cerca de 60 km a norte da capital, Cabul, foi o centro das operações militares americanas no Afeganistão, depois do derrubo do regime talibã e da expulsão da Al-Qaeda do país. Não há confirmação de notícias que a retirada total das forças americanas poderá estar terminada até segunda-feira, muito antes do prazo de 11 de setembro. Um porta-voz dos rebeldes talibã saudou a retirada americana da base como um passo positivo, afirmando que os afegãos poderão encontrar a estabilidade e paz após a retirada de todas as forças estrangeiras do país. A Rússia disse, entretanto, que militantes do Estado Islâmico estão a concentrar forças no norte do Afeganistão, o que constitui uma preocupação para Moscovo, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov, citado pela agência de notícias russa Interfax. Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que a retirada de forças ocidentais do Afeganistão não deve ser alternada pela presença de forças da NATO na Ásia Central. Lavrov disse que o Estado Islâmico está ativamente a ganhar território no Afeganistão devido à retirada e daquilo que descreveu de posições irresponsáveis de entidades oficiais de Cabul.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje, 2 de julho, desde Washington, De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has